vamos avançar. Mas eu queria estudar com você hoje esse tema, acolhendo o extraordinário, baseado em Efésios capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 21. Acolhendo o extraordinário. Efésios capítulo 3, do versículo 14 a 21, a palavra de Deus nos diz assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Para nós pensarmos sobre o extraordinário de Deus, o acolhermos o extraordinário de Deus, é importante nos contextualizarmos ao olhar para essa igreja. A igreja de Éfeso é a terceira igreja mais importante, nesse período é a igreja mais importante do cristianismo. É sabido de todos que Jerusalém, no início do cristianismo, é essa igreja que exerce grande influência sobre todo o povo cristão. Na sequência, Antioquia ocupa esse papel. De Antioquia, em Antioquia, primeiramente fomos chamados de cristãos. De Antioquia, Paulo escreve a primeira carta dele, a carta aos Gálatas. Mas a igreja de Éfeso, ela acaba ocupando um lugar extremamente estratégico. E curiosamente, ela surge apenas na terceira viagem missionária de Paulo. Essa igreja é cosmopolita. Em outras palavras, reúne muitas culturas, muitas línguas diferentes, muitas pessoas. Há estudos que dizem que haviam 300 mil pessoas nessa cidade. Se você fazer um cálculo, isso é extremamente assustador para o período onde essa igreja se inicia. 300 mil pessoas. É muita gente reunida num só lugar. Porém, essa igreja vive um grande avivamento. A partir do capítulo 17 de Atos, você começa a ler sobre esse avivamento. Paulo fica ali 3 anos, e ao ficar 3 anos, ele prega a palavra com ousadia. E ao pregar a palavra com ousadia, ele recebe poder do Espírito Santo de Deus para também pregá-la com autoridade. E ele tem alguns enfrentamentos. Algumas pessoas gostam de magia e de tantas outras coisas que têm a ver com a idolatria e que separam essa relação deles com Deus. Mas esse avivamento acontece porque essas pessoas vêm para o centro da cidade e uma a uma começam a lançar os seus livros e tacar fogo naquilo e glorificar o nome de Deus. E aí acontece um grande rebuliço na cidade, porque as pessoas querem saber o que está acontecendo, e uma grande curiosidade sobre o Evangelho, sobre quem é Jesus e quem é esse Paulo. E nós também precisamos entender quem é esse Paulo. No capítulo 9, versículo 1 de Atos, nós descobrimos que esse Paulo parece que é uma fera indomável. Alguém que persegue os cristãos, que leva às jaulas, que de verdade assina o decreto de morte de alguns deles. E não foram poucos, vários. Isso fica claro no capítulo 20 de Atos. Paulo é esse homem então que no começo detesta todo aquele que professa sua fé, que diz que crê em Jesus e que ama a palavra de Deus. Mas no caminho de Damasco, com as cartas que o autorizam a aprisionar pessoas, cristãos, ele tem um encontro com Jesus. Desse encontro com Jesus, Paulo fica cego por 3 dias, até ele ser visitado por um outro apóstolo chamado Ananias. Ananias teme fazer essa visita. Ele pergunta: nossa, mas não é esse Paulo que há pouco perseguiu os cristãos? Mas ele é compelido pelo Espírito Santo de Deus a entrar na casa onde Paulo estava, orar por ele, e caem como se fossem escamas. No meu ponto de vista, como se fossem as escamas que o impediam de viver e de ver realmente, claramente, de acolher o Evangelho na sua totalidade. Essas escamas caem por terra e Paulo então começa a se tornar, posso dizer, o maior missionário, o maior teólogo, a maior influência do Novo Testamento, que eu e você, de certa forma, somos impactados através da vida desse homem, quando lemos as suas cartas e todos os seus escritos. Mas nem sempre foi assim. Paulo teve que aprender a acolher quem ele era primeiro. Ele se converte, vai até Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, ele é recebido pelo colégio apostólico, que não vê com bons olhos. Muito pelo contrário. Ao chegar ali, eles começam a conversar entre si e parece que tem um acordo entre eles. Será que ele vai ser realmente um bom líder? Eu fico imaginando Paulo olhando para dentro do coração dele e dizendo: não, eu sou o mais qualificado para ser levantado como um líder da igreja em Jerusalém. E ele realmente o era. Se você ler capítulo 1 e capítulo 2 de Gálatas, ele vai colocar todas as suas vitórias, os seus títulos, os seus estudos. Ele foi aluno do grande Gamaliel, que é neto de Hilel, um dos maiores nomes da interpretação bíblica, um dos maiores nomes da escola judaica. Paulo foi aluno de Gamaliel. Ele fez a melhor universidade de todas. Mas nesse primeiro momento, ele não foi bem aceito. Talvez não era o momento que ele poderia desenvolver algo. Olhando até para dentro do seu coração, de repente ele poderia se tornar alguém muito orgulhoso por estar tendo aquela chance de ser um líder da igreja em Jerusalém. Então ele some. Ele desaparece. Ele vai nos contar em Gálatas capítulo 2 que ele vai para uma cidade, a sua cidade natal, chamada Tarsis. E ele fica ali cerca de 13 anos. E nesse período onde ele fica afastado, o que ele fica fazendo? Alguns autores vão dizer que ele tem uma nova escola. Ele começa a estudar com Jesus como seu professor, mostrando para ele que ele é sim o Messias prometido. E Paulo então olha para dentro de si mesmo. E aqui tem a nossa primeira lição ao olhar para esse texto e ao olhar para tudo que nós precisamos aprender durante esse dia, durante essa nossa reflexão, que é a primeira coisa que Paulo aprende. Nós precisamos acolher o extraordinário em nós mesmos. Paulo tem que olhar para a sua história. Paulo tem que enfrentar a sua história. Paulo tem que olhar para a sua vida. Paulo tem que enfrentar a sua própria vida, os seus traumas, as suas dores, as suas lutas, as suas aflições, aquelas marcas que ele queria esquecer. Ele precisa olhar para dentro de si mesmo durante um período até bem longo, como se ele estivesse fazendo uma terapia com Jesus. Mas sabe, o extraordinário também está aqui hoje. Em cada um de vocês, em cada um de nós. A nossa história, ela foi escrita com base no extraordinário. Eu gosto muito dessa palavra, extraordinário. Essa palavra, obviamente, vem do latim e tem a junção de duas palavras: o extra e o ordinário. O extra é aquilo que não é comum, e o ordinário é aquilo que é comum entre nós, o usual. As coisas que todos os dias acontecem. Mas o que diferencia então o extraordinário do natural? A nossa própria percepção. Quando você se olha no espelho, talvez você não consiga se ver como alguém extraordinário. Mas eu queria dizer que quando Deus olha você, Ele te vê assim. Quando você se olha no espelho, talvez você não consiga aceitar como você é. De repente a cor da tua pele, a tua condição, as tuas finanças, os teus relacionamentos, o teu jeitão de ser. Você olha para você e fala: não, eu não sou precioso, eu não tenho valor, eu preciso mudar de alguma forma, distorcer de alguma forma quem eu sou. Mas eu queria te dizer que quando Deus olha para você, ele vê uma obra extraordinária. Olhar-se nesse espelho da alma é um grande desafio, porque por vezes nós distorcemos a imagem de Deus em nós. E ao distorcermos a imagem de Deus em nós, nós não conseguimos ver o que Deus vê. Nós só conseguimos ver a parte ruim da nossa história, aquilo que é terrível, a palavra que nós ouvimos, que nos magoa e que nos destrói todos os dias quando essas vozes se repetem. O dia que a sua mãe falou alguma coisa, que o seu pai falou alguma coisa, o seu professor falou alguma coisa, o seu líder falou alguma coisa que não foi muito bem colocada ou não foi muito bem interpretado por você naquele momento. É essa palavra que fica ecoando na sua mente. Mas nós precisamos aprender de alguma forma a aceitar o extraordinário em nós, porque todas essas experiências que nós vivemos nos trouxeram a este exato momento. A este exato momento. Eu sempre tive dificuldade de aceitar o meu nome. Sempre tive dificuldade de aceitar o meu nome. E eu não sei porquê, porque Adoniran significa baixinho, bonito e inteligente. Mas eu ficava pensando, quando ia começar a aula, ou período letivo, eu ficava pensando, gente, lá vou eu de novo. Vou ser o primeiro da lista. E com certeza a professora vai errar o meu nome. E sabe o que acontecia? Eu chegava na sala, eu era o primeiro da lista, e a professora errava o meu nome. Isso pode parecer uma coisa sutil, que não tem nada a ver. Mas para mim, uma criança, um adolescente, isso vinha como uma bomba. E isso distorcia toda a percepção que eu tinha de mim mesmo. Isso é muito difícil. Até o dia que eu parei para realmente entender o que significava o meu nome. Eu falei, gente, que nome bonito Deus me deu. Adoniran vem de Adonai Irã, que significa o meu Senhor é poderoso. Nossa, eu ouvi um glória a Deus bem baixinho. Eu vou dar mais uma chance. Adoniran vem de Adonai Irã, que significa o meu Senhor é poderoso. E é verdade, o meu Senhor é poderoso. O meu Senhor é poderoso. Mas agora eu quero ver a prova disso quando você tiver o teu filho, você colocar Adoniran. Ou quem sabe o neto. Né, Laura? Mas isso para mim foi sempre uma luta, uma dificuldade muito grande. Acolher o extraordinário em mim. Será que não é para você que está hoje aqui, que olha para a tua história, que olha para o teu divórcio, ou divórcio dos teus pais, que olha para o abandono da tua mãe, do teu pai, que olha para as dificuldades que você tem enfrentado no trabalho, que olha para tanta coisa que você tem tentado e não tem conseguido, que olha para a tua realidade e diz, nossa, é muito difícil acolher o extraordinário que está em mim. Mas eu queria te desafiar a acolher o extraordinário que está em você. Paulo fez isso. Ele teve essa rejeição do colégio apostólico. Ele se sentiu menor de todos eles de repente. Mas ele acolheu o extraordinário que estava nele e virou o maior de todos os missionários do Novo Testamento. Ele menciona pelo menos 47 diferentes igrejas nas suas cartas. Nós não sabemos ao certo quantas igrejas Paulo fundou. Mas ele menciona 47. Nós não sabemos se ele deixa de mencionar outras que ele também passou por essas cidades e proclamou o Evangelho. Simplesmente porque ele acolheu o extraordinário que estava nele. Mas uma segunda coisa que nós aprendemos com isso que Paulo escreve, que é uma lição sutil e que precisa ser acolhida por nós também, é que nós precisamos aprender, além de acolher o extraordinário em nós, acolher o extraordinário no outro. Paulo é levantado como o apóstolo dos gentios. Você sabe o que isso significa? É romper com uma cultura. Sabe como os judeus chamavam os gentios na época de Jesus? Cão. Horrível, né? Mas era assim. Cão. Eles apelidavam os gentios de cão. E merecedores de atenção. E merecedores do reino de Deus. E merecedores da proclamação do evangelho. E merecedores de adentrar o templo ou uma sinagoga. E merecedores de terem acesso à palavra de Deus. E de repente o Senhor separa o seu servo Paulo para levar a mensagem do evangelho a esses que ele vê com valor. O Senhor está vendo o outro com valor e ele ensina Paulo a ver os outros com valor. E olha que lição maravilhosa. Além de acolher o extraordinário que está em mim, eu preciso aprender a acolher o extraordinário que está no outro. E gente, aqui é um exercício muito difícil para a igreja. Talvez um dos mais pesados para a igreja. Porque nós gostamos de acolher quem parece conosco. Vamos falar a verdade. Nós gostamos de acolher quem fala a nossa linguagem. Nós gostamos de acolher aqueles que se ajustam perfeitamente nos nossos dogmas, nos nossos ritos, na nossa liturgia. Nós gostamos de acolher aqueles que parecem conosco. Mas como é difícil acolher um cadeirante. Como é difícil acolher um deficiente visual. Como é difícil acolher um surdo. Como é difícil acolher um autista. E hoje tem sido mais difícil ainda acolher autistas. Como é difícil acolher um TDAH, como é difícil acolher um neurodiverso, como é difícil acolher uma família que passa por uma dificuldade terrível e traz uma pessoa, alguém com deficiência para o nosso meio, como é difícil. Como é difícil acolher aquele que não fala o mesmo discurso que eu falo, como é difícil. Para Paulo não foi fácil, mas ele conseguia ver o extraordinário nas outras pessoas. Ele viu o extraordinário em Lucas, que se transforma o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, que por muito tempo era apenas um livro. Não era dividido como nós entendemos hoje. Ele viu o grande potencial em Timóteo, em Tito, em Filemão. Ele viu no outro, naquele que tinha essa linha gentílica, nessa prática que não era comum, o extraordinário. Então sabe essa pessoa que está do teu lado, que você não consegue ver muita coisa valorosa nela, ela também é extraordinária. E nós precisamos aprender a acolher. Acolher o idoso, acolher o jovem. Acolher aquele que está chegando nesse lugar pela primeira vez. Mas acolher aquele que nós já conhecemos há muito tempo, mas que aqui e acolá fala um idioma diferente do nosso. Que aqui e acolá tem um comportamento diferente do nosso. Jesus me acolheu e te acolheu. Isso por si só já deveria ser uma grande lição. Ele me acolheu e te acolheu. Filipenses capítulo 2 é uma, como se fosse uma bomba atômica na mente de qualquer pessoa. Ele se fez homem. Ele se fez homem e habitou entre nós para que o amor fosse compreendido na mesma língua, da mesma forma, de forma clara e objetiva, como se ele estivesse dizendo em alto e bom som: eles não estão me entendendo, eu vou acolhê-los e vou acolher a linguagem deles. Vou me transformar, vou me tornar um homem e o homem falará sobre o amor. E é isso que ele faz. Ele vai à cruz para dizer em alto e bom som: eu acolho você. Você é extraordinário. Eu acolho você, você é extraordinário, você é extraordinária. Eu vejo o maior valor em você, apesar de você às vezes não se enxergar assim. E foi isso que Paulo começou a ver nos gentios. Mas é isso que o Senhor deseja que vejamos também nas pessoas que estão à nossa volta. Por isso que eu disse que esse é o maior, ou talvez o mais difícil exercício da fé cristã. Você vê extraordinário no outro. Principalmente naqueles que nos irritam. Aqueles que falam mal da gente, que olha torto, que faz fofoca, que manda foto sua, figurinha no WhatsApp. Eu sei que tem um monte de figurinha minha aí. É, você que está rindo mais alto é você que manda, né? Não vou perguntar o nome não, porque eu já sei quem é. Já está na minha lista de oração das bênçãos, tá? Eu estou orando para que a bênção chegue na sua casa. Como é difícil. Mas é esse exercício que precisa ser constante em nós. É esse exercício. Ao olharmos para esse texto endereçado a essa igreja de Éfeso, também aprendemos que não é só acolher o extraordinário em nós, não é só acolher o extraordinário no outro, mas é acolher também o extraordinário do reino de Deus. Gente, aqui tem uma coisa que parece até incoerente. Mas sabe por que você não vive as bênçãos de Deus? Porque você não acolhe as bênçãos de Deus. Parece que não faz muito sentido? Parece, né? Mas é a mais pura verdade. Você se acha indigno. E realmente você o é. Você não merece. Mas o Senhor, como um Pai bondoso, deseja te oferecer o melhor, o extraordinário. O texto diz, no versículo 20, que Ele quer dar para a gente muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Nos versículos anteriores, 18 e 19, diz que nós precisamos ser cheios e entender essa profundidade do amor. A largura, a profundidade, a altura, um monte de figura para dizer que o amor de Deus é gigantesco. É o que Ele está te oferecendo. Não, mas pera lá. E parece que o que você está falando não faz sentido mesmo não, porque eu quero isso aí. É isso aí que você está falando que eu quero. Mas você tem abandonado os vícios? Você tem abandonado, como a igreja de Éfeso, as práticas que te separam de Deus? Você tem abandonado aquilo que tem te levado para distante da presença de Deus? Você tem corrido na direção do Senhor e passado por um avivamento individual? Você tem buscado a face do Senhor, como essa igreja que começou a abandonar as coisas que separavam cada um deles de Deus? Porque Deus começou a fazer muito mais, abundantemente, além do que eles pediam ou pensavam, porque eles tiveram esse tipo de vida. Uma vida consagrada, cheia das coisas de Deus. Sabe, gente? Eu costumo falar para vocês que eu nasci aqui no interior do interior do interior do Pará, né? Eu sou o único pastor dessa igreja que pode ser VIP, vindo do interior do Pará, né? Mas eu não gosto de ficar falando as coisas que eu vivi nessa época. Mas como hoje eu falei que nós precisamos acolher o extraordinário em nós, a nossa história faz parte disso. Eu lembro de um dia, meu avô tinha 6.000 pés de pimenta e ele tinha um monte de neto. Então cada neto ficava numa fileira com uma enxada limpando aquela carreira de pimenta do reino. E eu estava lá, limpando a minha carreirinha de pimenta do reino e de repente passa uma coisinha lá em cima. Voando. Eu me assustei, corri para o meu avô e perguntei, vô, o que é aquilo? Ele falou, aquilo é um avião. Eu falei, avião? O que é isso? É um ônibus que voa. Eu falei, uau! Um ônibus que voa? Será que um dia eu vou andar num negócio desse? Num ônibus que voa? E continuei limpando a minha fileira de pimenta do reino. No primeiro dia que eu estava dentro de um ônibus que voa, eu lembrei do meu avô. Não deu para ligar para ele naquela hora ali, mas assim que eu pousei do ônibus que voa, eu liguei para ele: "Você não vai acreditar. Eu andei num ônibus que voa." E ele falou: "Uau! E como é que é?" Eu falei: "Voa igualzinho um ônibus, mas completamente diferente." E aí eu comecei a contar para o meu avô como é que era, as coisas legais que eu estava vendo lá, que eu vi, na verdade, as experiências que eu tive. E aí eu comecei a pensar: como aquilo foi possível? Como aquilo foi possível? E a única resposta que eu tive foi: acolher o reino. Acolher o reino. As coisas do reino. Acolher as bênçãos de Deus. Rejeitar, lutar contra o pecado. Rejeitar, lutar contra os aprisionamentos. Rejeitar, lutar contra tudo aquilo que me afastava de Deus. As coisas começaram a fluir. Deus começou a me abençoar. E eu não tenho mais nem noção de quantas vezes eu já viajei no ônibus que voa. Eu não tenho nem noção dos lugares que eu já conheci por causa do tal do ônibus que voa. Um monte de lugar bacana, um monte de experiência show de bola. É óbvio que tem algumas experiências que são marcantes também para a gente, né? Eu lembro de uma vez que eu fui para a África e me colocaram num lugar lá. Ah, Jesus, será que eu falo, Tiaguinho? Tiaguinho, pastor de missões. Não vou falar não, porque senão o pessoal não vai querer mais fazer viagem missionária. Mas foi um lugar esquisito. Ponto. Mas eu lembro também na vez que eu entrei no ônibus que voa e fui parar na Suíça. Show, né? Lembro da vez que eu entrei no avião e fui parar no Haiti. Lá eu fui sequestrado. Os caras pegaram o nosso ônibus, ficaram balançando para um lado e para o outro. E graças a Deus a camisa da seleção brasileira, porque eu só fui salvo por causa da tal da camisa da seleção brasileira. E aí atrás na camisa estava escrito Kaká e eu ousei falar em francês, que eu era amigo do Kaká. Os haitianos acreditaram, não me agrediram mais e permitiram que todos os brasileiros passassem na fronteira. Mas foi uma viagem terrível. Mas por quê? Nós ficamos seguros por causa do reino de Deus. Acolher o reino de Deus precisa ser algo constante, verdadeiro e contínuo em nós. E por último, olhar para esse texto, o último versículo, ele começa a falar sobre a glória que nós precisamos oferecer a Jesus. Ele diz assim, versículo 21: "A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Amém." A quem? A Jesus. Então não é simplesmente acolher o extraordinário em nós. Isso é necessário. Não é simplesmente acolher o extraordinário no outro. Isso também é necessário. Não é simplesmente acolher o extraordinário, as coisas do reino de Deus e todas as bênçãos que Ele tem reservado e preparada para nós. Ele deseja que vivamos esse extraordinário e essas bênçãos extraordinárias na nossa vida, na nossa família, com relação aos nossos filhos, os nossos negócios, os nossos relacionamentos, na totalidade. Mas nós também precisamos aprender a acolher Jesus. Ele é a personificação do extraordinário. Por isso eu quero orar por pessoas nessa noite. Quero orar por pessoas nesse dia que, assim como Paulo, precisam ter os seus olhos abertos. Assim como Paulo, precisam ter a sua mente modificada. Assim como Paulo, precisam ter o seu coração vivificado. Assim como Paulo, desejam ter esse preenchimento, esse enchimento do Espírito Santo de Deus e na sua totalidade transbordar ao ponto de contagiar, de preencher a vida de outras pessoas. Acolhendo em primeiro lugar quem você é, a sua história. Eu sei que muitas vezes você não tem força para isso. Você não quer nem olhar para a sua história. Mas hoje nós podemos lançá-la diante do altar do Senhor juntos, para que a tua história seja ressignificada. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Mas eu quero orar por você que tem dificuldades com outras pessoas, em aceitar quem elas são, como elas são, como elas falam, como elas se vestem, como elas se comportam, o que elas fazem. Faz parte de todo um processo que ela está vivendo. Por isso eu quero orar por você, para que os teus olhos sejam abertos. E você veja que muitas pessoas estão vivendo em trevas. E você é a luz desse mundo. E você é o sal dessa terra. Mas eu quero orar por você que de alguma forma está bloqueado. A tua vida não tem prosperado. Teu relacionamento tem sido uma ruína, traumático. Os teus relacionamentos têm sido terríveis. A educação dos teus filhos e muitas outras coisas parece que não fluem de forma alguma. Eu quero orar por você para que as coisas do reino de Deus, o extraordinário do reino de Deus, venha sobre a sua vida hoje. Então, se você se enquadra em qualquer um desses perfis, eu vou pedir para você se colocar de pé onde você está. Nós vamos orar por isso, para que você comece a acolher quem você é, para que você comece a acolher o outro, para você comece a acolher as coisas que Deus tem preparado para você, mas de alguma forma você está impedindo essas coisas de chegarem na tua vida. Mas principalmente para você que deseja acolher o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero orar por você, para que você, assim como Paulo, se torne o maior missionário que já passou por esse lugar. Para que você, assim como Paulo, se transforme no maior fundador de igrejas que já passou por essa terra. Para que você, assim como Paulo, veja no outro coisas que nem o outro consegue ver nele. Eu vou te desafiar, já te desafiei a ficar de pé, mas eu vou te desafiar a sair do teu lugar. Vou dizer por que você vai precisar sair do seu lugar. Sabe, tudo no mundo está em constante movimento. Se você olha para uma partícula elementar, um átomo, um próton, um nêutron, um fóton, todas essas partículas, elas estão se movimentando constantemente, elas não param. Se você olha para o sistema solar, ele está em movimento constante. A nossa galáxia está em direção a uma outra galáxia em movimento constante. Tudo na natureza se movimenta. E muitas vezes nós queremos resolver as coisas das nossas vidas parados. E não vai ser assim. Por isso eu vou te desafiar a sair do seu lugar, se movimentar. E vem aqui para frente, nós vamos orar juntos. E eu vou desafiar também os nossos amigos pastores, os diáconos, os líderes de célula, os líderes de ministério. Eles virão também aqui para te acolher e para orar por você junto. Porque é possível que você tenha alguma causa que pode ser para você, ou no teu olhar, impossível. Mas hoje nós testemunhamos o extraordinário. Você vai sair daqui experimentando o extraordinário. Então se movimenta. Vem para frente. Você ficou de pé, sai do teu lugar e vem para cá, e nós vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que derrame sobre a sua vida a sua bênção. E você vai se tornar o extraordinário de Deus para a vida de alguém. Mas quando você se olhar nesse espelho da alma, você vai poder se ver também como alguém extraordinário, porque o Senhor está te conduzindo. E sabe, a partir de hoje, tudo vai estar acima do natural. Vai ser extraordinário. Porque o teu olhar vai ser purificado, limpo. E você, assim como Paulo, vai ver todo o potencial que Deus lançou sobre a sua vida, para abençoar a vida dos teus filhos, a vida do teu cônjuge, a vida dos teus funcionários, dos teus alunos, dos teus clientes, de todas as pessoas que passarem por você. Nós vamos orar agora e clamar pelo Senhor e pedir: Senhor, é isso que eu quero ver, porque eu não estou conseguindo ver o extraordinário em mim, mas eu sei que o Senhor me deu algo especial, extraordinário. Você concorda com essa oração? Vamos orar assim então. Senhor Jesus, muito obrigado, porque esse texto que lemos aponta para nós um homem que teve que olhar para outras pessoas e ver o extraordinário nelas, que teve que olhar para o reino de Deus e ver que o Senhor tinha preparado para a vida dele algo extraordinário, mas ele teve que olhar para dentro dele mesmo. E é por isso que eu quero pedir agora, Pai, ajuda esses meus irmãos e irmãs que vieram à frente nesse santo movimento, nessa articulação santa, vir a esse lugar. Não porque aqui à frente é santo ou é um lugar especial, não. Mas para que eles mesmos pudessem ver que no movimento constante, tudo que nos cerca acaba apontando para a nossa necessidade de se movimentar na direção do Senhor. E que hoje mesmo o Senhor honre esse movimento, abençoando a vida deles, limpando os seus olhos e fazendo com que cada um deles veja aquilo que está acima do natural. Seja um olhar amigo, um aperto de mão, um abraço, uma bênção vindo da parte do céu, uma ligação, um milagre acontecendo constantemente, uma noite bem dormida, uma causa resolvida. Pai, em nome de Jesus, se revela a eles de forma extraordinária, para que nenhum deles saia desse lugar hoje sem essa convicção, essa certeza de que eles são extraordinários. Mas aquele que está ao seu lado, aquele que lhe provoca, aquele que lhe irrita, aquele que fala mal, aquele que não está às vezes nem aí para o que eles pensam, para os seus conselhos, para as suas queixas, para as suas dores, parece que está alheio a tudo que eles são, Pai, que eles aprendam a ver que há extraordinário neles também. Mas, Pai, eu quero pedir ao Senhor que abra as janelas dos céus também, e tudo que o Senhor tem reservado para a vida dos meus irmãos e irmãs, tudo, 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 tudo que o Senhor tem reservado para a vida deles, que o Senhor derrame sobre a vida deles a partir de hoje, é em nome de Jesus Cristo, o Senhor amado, para que eles já saiam daqui curados, para que eles já saiam daqui libertos, para que eles já saiam aqui com a convicção de que o Senhor está conduzindo, que o Senhor está guiando, que o Senhor está levando-os para o centro da Tua vontade, Pai. Deus, que nenhum dos meus irmãos e irmãs saia desse lugar vazio, mas que eles sejam preenchidos pelo toque extraordinário do Senhor, como aprendemos hoje pela manhã. Mas que eles também aprendam a acolher o extraordinário do Senhor nas suas vidas, como estamos aprendendo agora. Abençoa, 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 abençoa cada um deles, as suas famílias, os seus negócios, os seus sonhos, os seus objetivos, a sua visão, para que cada um deles viva algo que nunca imaginou na sua vida. Algo maravilhoso, algo gigantesco, algo especial, algo único que só o Senhor pode oferecer e dar para eles. Dá isso para eles, Pai. Dá o que o Senhor tem reservado para eles, em nome de Jesus Cristo, o Senhor amado. Amém. Amém. Segura só mais um pouquinho, quero fazer uma última oração por você. Você que olhou para dentro de si e percebeu que você é extraordinário. Você que olhou para dentro de si e olhou para o próximo e percebeu que existe extraordinário no próximo. Você que deseja receber a bênção de Deus, mas você também que precisa e que deseja receber o próprio extraordinário personificado. Jesus Cristo, esse que é o condutor, esse que nos leva a lugares maravilhosos, incríveis e que transforma a visão de uma criança numa realidade. Eu queria orar por você que deseja convidá-lo para ser o teu único e suficiente Salvador. Você que já está aqui, você que está de pé aí ou lá em cima. Eu só preciso reconhecer você. Então levanta uma das suas mãos. Eu quero saber quem é você que deseja receber Jesus, o extraordinário, na sua vida. Levanta uma das suas mãos. Estou vendo você ali, levantou uma das mãos, você ali também, vocês aqui, aquele casal ali, esse jovem bem aqui. Estou vendo várias pessoas com as mãos levantadas aqui, outras pessoas com a mão levantada ali, lá atrás também estou vendo. Ali também estou vendo algumas pessoas com as mãos levantadas. Aí em cima, ali em cima umas duas pessoas, estou vendo lá atrás, estou vendo vocês também. Não só eu, o Senhor está vendo vocês. Ele vê o extraordinário em vocês. Deixa eu ver alguém desse lado aqui em cima. Ali estou te vendo, estou vendo você levantando a mão. O Senhor também te vê, não é só eu. O Senhor te vê. Você é extraordinário demais. Por isso Ele te trouxe hoje aqui. Ele tem planos para a sua vida, coisas grandes que você nem nunca imaginou. É o que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Hoje começa, é hoje que começa. Sabe, você que levantou a sua mão, nós temos um convite muito especial para você. Na terça-feira, nós fazemos uma festa de acolhimento. E nessa festa de acolhimento, tem comida, tem testemunho, tem louvor. Mas essa festa não vai ser tão boa sem você. Nós temos um convite, os pastores estão com esse convite aqui para entregar para vocês. Se eles mesmo não tiverem os convites, você pode vir. Opa, não, tem ali convite, tem convite. Então é na terça e no sábado, terça-feira 18h30 e sábado 18h30, você pode vir. E você vai dizer assim: olha, aquele pastor baixinho falou que eu podia vir, eu não peguei o convite, mas ele falou que eu podia vir. E aí eles vão falar: pastor baixinho, então pode entrar. Se ele falou, vocês podem entrar. E aí você vem, aproveita esse tempo. Mas eu quero que você repita uma oração comigo, tá bom? Coloca a mão assim no teu coração e você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso da tua condução. Eu entrego hoje a minha vida nas tuas mãos. Faz o extraordinário em mim e através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, o Senhor ouviu a oração dos teus filhos e filhas. Esses que estão aqui conosco presencialmente, esses que estão assistindo, participando de casa. Por isso eu quero suplicar ao Senhor que realmente faça o extraordinário neles e através da vida deles. Em nome de Cristo Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, oramos. Amém e amém. Você pode voltar para o seu lugar.